Giro da notícia, a gente sempre busca trazer notícias, informações e conhecimento, sobretudo conhecimento. Por quê? E volto a repetir, aliás, há 6 meses, 7 meses eu venho repetindo aqui, que a única coisa que não ocupa espaço na nossa vida é conhecimento. E o que é o conhecimento? É a gente saber, e o principal é a gente dividir o conhecimento. Porque quando a gente divide, a gente multiplica. E há muito tempo nós viemos falando aqui em JCI. JCI participou do jantar da PAI. JCI participou não sei o quê, não sei o quê. Pois é, JCI está aqui hoje. O que é JCI? Aí agora eu estava conversando com o pessoal da JCI, que está aqui, e perguntei a eles o que é JCI. Ah, é tal coisa. Pois é, mas para que que serve? Onde é que nasceu? E aí eu pergunto para você do outro lado do rádio, você sabe o que é JCI? Agora eu sei. Há 5 minutos atrás eu não sabia. Eu conhecia o trabalho deles e não sabia para que que servia nem o que era. Agora eu já sei e vou repartir isso com vocês, mas não sou eu quem vai explicar. Estão aqui conosco a Roberta Merlin Bertolin e o Gabriel Stefenon Ozelami. Ambos são integrantes da JCI. A Roberta é a atual presidente da JCI aqui de Espumoso. E o Gabriel é o presidente até o ano passado da JCI e agora ele é o vice-presidente nacional da JCI, com quem eu vou começar conversando, porque até o ano passado ele era o presidente local e agora vice-presidente, ele é um cargo superior hoje do que é presidente, a quem eu saúdo, dando bom dia, obviamente, aos dois, e a quem eu pergunto o que é JCI, por favor, explique à comunidade o que é JCI, para que que serve, como é que nasceu, explique-nos tudo. Bom dia, sejam bem-vindos, eu falo assim, porque eu gostaria que as pessoas entendessem mesmo, sabe, assim como eu fiquei entendendo hoje, mais especificamente. Bom dia a vocês dois, sejam bem-vindos.
Bom dia, Mirelle, bom dia, ouvintes. Então, vou começar contando um pouco de como que foi formada a organização.
A história.
Né? A história. Né? A JCI ela é uma organização mundial, ela não nasceu aqui no Brasil, ela nasceu nos Estados Unidos, agora está em mais de 140 países. Né? E ela começou como um clube de dança para juntar jovens, líderes, e esse clube ele foi transformado em uma associação comercial para fomentar negócios. Então, esses jovens se uniam, iam fomentando negócios, fazendo network, desenvolvendo a liderança, e isso foi se expandindo dentro dos Estados Unidos e depois passou para os demais países.
Como se ela fosse, lá nos Estados Unidos, uma associação comercial.
Isso.
Formada por jovens.
Uhum.
Entendi.
Depois de um período de tempo, eles saíram da parte da associação comercial e voltaram mais para servir a comunidade. Então, desenvolver líderes para realizar impacto na comunidade. Por meio da liderança, mantendo não questão só de negócio, tipo, não foi excluído, né, a atuação de negócio, mas sim foi incluído o impacto, voltar, realizar negócios para impactar na comunidade. E passando disso, o que que a gente faz? A gente busca desenvolver jovens líderes, né, desenvolver a liderança aqui no município de Espumoso, no Brasil, para que esses líderes possam, após, devolverem para a comunidade todo esse conhecimento de liderança que eles adquiriram, criando assim outros novos líderes, e a gente fazer um ciclo orgânico de uma liderança cria uma liderança, que nem você falou, a gente passar um conhecimento, multiplicar o conhecimento, isso permitir uma evolução da comunidade, é o nosso
então,
trabalho durante o ano.
Tipo, tu aprendeu, vamos colocar um português mais fácil,
uhum.
Você aprendeu a ser líder,
isso,
né? Tu aprendeu como dirigir, vamos supor, uma empresa.
Uhum.
E aí tu vai dividir isso com uma outra turma, né?
Sim.
Com outras pessoas. Tu dividiu isso com eles, ou seja, tu multiplicou conhecimento para repartir com a sociedade. É isso?
É,
por exemplo, ou é mais ou menos isso?
É nesse sentido, mas também tem na questão de que a pessoa aprende a ser um líder,
uhum.
né? E após isso, ela quer fomentar, vamos dizer, empregos. Ela cria, abre uma indústria, abre uma empresa, ela está uhum. trazendo impacto. Ou ela realiza, abre uma ação social, ou vira presidente de uma outra entidade para continuar o trabalho voltado à comunidade. Se torna um ente político, começa a trabalhar na política para buscar recursos para Espumoso, por exemplo.
Entendi.
Então, ela vai se desenvolvendo em várias áreas de atuação, né?
Uhum.
E a gente tem na nossa própria cidade vários exemplos de empresários, de políticos, de pessoas que passaram pela JCI e continuaram desenvolvendo a liderança para o resto das suas vidas.
Uma das pessoas, tem como dar um exemplo de alguém que faça parte ou que tenha uhum. feito parte?
O prefeito Douglas Fontana fez parte da organização. Nós temos o Paulo Klein também, que uhum. já foi patrão do CTG.
Pessoas conhecidas na sociedade.
O Gabriel Colli, que ele é conhecido mundialmente pela organização, agora está de presidente do Senado da JCI Brasil.
Uhum.
Né? E tem outros inúmeros exemplos. O Juliano da Capaz também passou pela organização. Tem, se a gente for citar todo mundo aqui, dá vários nomes, né?
Não, mas são pessoas que são conhecidas. É bom a gente colocar para que a comunidade reconheça e entenda mais ou menos como funciona. Então, não quer dizer que sejam só de empresas, mas também entes políticos, como o próprio prefeito Douglas Fontana, uhum. que participou e é um excelente líder, nós não temos como dizer que não, né? Basta ver o que ele faz ainda pela cidade, e ele divide isso com todos que faz pra, agora dá para entender, JCI. Muito bem. Gabriel, tu estava até o ano passado, não sei quando é que trocou a presidência, foi...
É no ciclo, final do ano troca.
Final do ano troca. É, vale por um ano?
Por um ano só.
Bom, final do ano trocou. O que que a JCI fez neste último ano enquanto tu estavas presidente?
Tá. A gente realizou um trabalho de... tanto reforçar nossas bases internas como organização, né? Uhum. Então, buscar estruturar, buscar analisar propriamente o estatuto, fazer trabalhos que eram necessários para manter a organização e ainda assim trabalhamos na comunidade. Então, Jantar da Pai, que você comentou, oratória nas escolas, a gente fez o JCI do Bem, que a gente revitaliza uma escola, fizemos também Natal do Bem, buscamos ali mais um processo de interno, que seria escola de líderes, para ter a manutenção de lideranças, né? Então, houve um trabalho bem voltado à comunidade, à entrega da comunidade. Foi um ano também que a gente focou no crescimento da organização, então entrou 9 novos membros, né?
Eu ia perguntar isso, como é que as pessoas entram? Como é que as pessoas começam a fazer parte da JCI?
Tem duas formas. Você pode ser indicado
por alguém que já
por
faz
alguém.
Parte.
Uhum. Ou você vai demonstrar interesse para nós e aí a gente chama para mostrar o que é, para você passar, por exemplo, por um período de treinamento, para você entender bem o que é e você decide se entra ou não, né? Tem essas duas formas, tanto pelo convite ou por vontade própria. Então, qualquer um poderia participar da organização.
Obviamente que deve haver algum requisito, creio eu. Não é assim, chega lá e diz, eu quero entrar e eu vou entrar e pronto. Eu imagino que tenha que ter alguma característica que defina um integrante da JCI. Não sei se estou falando bobagem ou não.
É que como a gente busca desenvolver a liderança, a gente não vai cobrar que a pessoa já venha líder, entendeu?
Sim, mas tu tem que ter alguma definição, tipo, caráter, sei lá.
Ah, sim.
Tipo, envolvimento na sociedade. Não, eu não sei, eu não entendo, mas eu imagino que seja, tipo, um Rotary ou alguma coisa assim, que tu não vai... Eu não sei como explicar isso, mas...
A gente não possui, como é que eu vou explicar aí? A gente possui alguns
critérios, tá,
né,
falo bem.
De avaliação.
Isso.
Por exemplo, a gente pode vetar entradas.
Isso, que né? Eu quero dizer.
Então, mas ainda assim a gente deixa aberta a oportunidade para as pessoas quererem conhecer.
Claro.
Né? E aí, que nem eu falei, vai passar um período que a pessoa vai passar recebendo treinamentos com nós, entendendo a organização. E nesse período que vai ser analisado, né, do progresso dela ou não.
Assim como eu creio também que não sejam integrantes de Espumoso que vão analisar esses critérios.
Aí esse critério é local mesmo.
Ah, é local?
Cada organização local tem os seus, né? Uhum. Por exemplo, tem município que só aceita por indicação. Em um momento do ano, tem outros que são em vários momentos, né? Tem os que é bem aberto, que é, você preenche um formulário no Google e a pessoa analisa como se fosse um currículo.
Entendi.
Então, tem várias formas de se fazer.
Entendi. Bom, agora tu estás vice-presidente nacional.
Sim.
Como é que tu chegou a isso?
Para ser vice-presidente nacional, primeiro você tem que ter sido presidente local.
Uhum.
Então, eu estava no passado. E após, você faz uma campanha. Você concorre com outros, né,
uhum,
outros presidentes locais que querem ser vice-presidente nacional. E são eleitos não só um, são eleitos até oito.
Uhum.
Né? E é uma concorrência, você passa por sabatina em dois momentos, em que vão avaliar seus conhecimentos sobre a organização e a sua capacidade de contribuir para as demais organizações. A função do vice-presidente nacional, na verdade, é ser a JCI Brasil dentro das organizações locais, levar, né, esse conhecimento que a Brasil tem e possibilitar que o presidente local consiga trabalhar. Então, a gente está ali para garantir essa ligação entre a organização local e o presidente nacional. É nosso trabalho, né? A gente fica diretamente ligado com as outras organizações. E aí é por meio de eleição, aí você recebe votos, faz campanha, é bem interessante.
É política.
É bem interessante.
Quem tem a melhor proposta vai pra frente, é isso?
Isso. Você apresenta uma proposta, o teu histórico, que você tem capacidade de contribuir. Os presidentes lhe fazem perguntas, tipo, ah, como é que você pode ajudar nós em tal situação? Aí você tem que responder. Quem você acha dos cursos oficiais? Você tem que trazer o seu posicionamento. E aí eles vão votar depois se você vai ser eleito ou não.
Há quanto tempo tu faz parte da JCI, Gabriel?
Eu entrei em 2019, né?
2019 para 2000, não é muito tempo.
Não.
É, tem uma idade limite para entrar ou para continuar?
Para entrar na organização, você ser um membro, né, júnior, é 18 a 40 anos. É a idade que tem, é o nosso limite, assim, 18 a 40 anos você é um membro júnior. Aí se você participa da organização, ou já participou, você se torna um sênior, que é após ter mais de 40 anos, e você pode virar um senador, que é receber um título de homenagem, né, dado pela organização local, juntamente com a mundial, que vai representar todo o teu trabalho que você fez, aí você ganha um número específico, aí seu cadastro vira mundial, né? Não só...
Ou seja, ficou não. Velho, tu já é do mundo.
É, basicamente, mas você tem que ganhar o título, então nem todo mundo tem.
Sim, né? Tem que ser tipo serviços prestados.
Isso.
Mais ou menos isso. Bom, e tu fez uma campanha, agora tu é vice-presidente, uhum, por quanto tempo?
É um ano também.
Um ano também. E como vice-presidente, tu pretende fazer o quê?
Então, eu tenho minhas obrigações como vice-presidente, né, desenvolvimento de 5 organizações locais aqui na região, que são Sarandi, Sananduva, Ibiaçá, Tapejara e Rodeio Bonito, né, que a gente tem desenvolvimento, tem métricas ali dentro, fazer crescimento, desenvolver projeto, desenvolver membros, deixar a comunidade bem impactada, que já tem um trabalho que já está em andamento desde novembro do ano passado e vai continuar durante o ano. E aqui em Espumosa poder contribuir, né, no máximo que eu puder com a presidente Roberta. Nós também temos um vice-presidente nacional para Espumoso, que é o Lucas Lengler. Né? Por regras, não pode ser eu.
Sim.
Para não ficar muito direcionado, né?
Uhum.
Mas a gente busca trazer, então, questão de networking, de contatos, de pessoas para dentro de Espumoso, para poder haver um crescimento e desenvolvimento mais facilitado do trabalho da Roberta, né? E assim impactar de uma forma maior na comunidade.
Da mesma forma, tendo um vice-presidente nacional que é de Espumoso e que está trabalhando para impactar outras regiões, uhum, vamos dizer assim, a responsabilidade do vice-presidente que é designado para Espumoso fica maior.
Sim.
E a responsabilidade da presidente de Espumoso, certamente agora, não é trabalhar contra, mas é trabalhar correndo um pouco mais para também desenvolver esse trabalho. Eu vou perguntar para o presidente do ano passado ainda, Com quantos membros a JCI encerrou o ano?
Ela encerrou o ano com 21 membros,
membros ativos,
seria os júniors.
Sim,
né? Membros ativos. A gente tem um total assim, de membros, um número bem maior. Acho que está beirando 70 agora, né? Mas dos que são entre 18 a 40 anos, são 21.
Que são os que têm que trabalhar mais, mais na corrida. E a previsão, essa é uma pergunta que eu vou deixar para a presidente responder, é de encerrar o ano com quantos membros ativos? Essa é uma pergunta que a presidente vai ter que me responder, porque é um crescimento que vai ter que ser apresentado pelo vice-presidente, que responde aqui por Espumoso, obviamente, e pela presidente, que assumiu, certamente, no último dia do ano, né? Uhum. E que vai ter que demonstrar também um crescimento. E eu quero saber se ela vai se candidatar a vice-presidente nacional. Uma outra pergunta. O presidente nacional é... Também é cargo de um ano?
É, de um ano. Todos os cargos dentro da organização são um ano.
E quem pode concorrer a presidente?
Todos nacional?
Os, nacional, todos os vice? Ou qualquer um?
Vice-presidente nacional, então, que ele já participou de um congresso mundial e que ele tem o curso da Academia Nacional das Américas, acho que é a ALA, não, Academia de Liderança das Américas. Você tem que ter esse curso.
Tu já fez?
Ainda não.
Vai fazer esse ano?
Tô pensando em fazer ano que vem. Porque esse ano tem que ter um congresso mundial na Suíça, então já é meio...
é tem que participar presencial.
É, dá pra participar online, mas o mais legal é ir, né?
Certamente. Bom, aí já fica um pouquinho mais pesado, eu acho. É, bom, mas faz parte. Bom, eu vou conversar com a presidente atual, mas eu vou pedir licença para fazer um espaço comercial pra gente poder fazer essa divisão, assim. Alguma coisa para falar para a comunidade?
Ah, gostaria de agradecer todo o apoio que a comunidade deu no ano de 2022. Nós tivemos bastante abertura para trabalhar tanto na questão de escola como na questão propriamente municipal, né? Tivemos muitos parceiros, começamos com uma atuação ligada com várias empresas e isso ajudou a gente a ter um impacto com nossos projetos que, fazendo estimativa, passou de 8 mil pessoas impactadas no ano passado. E isso é algo que é de orgulho para a organização. Em âmbito nacional, é uma porcentagem muito grande o que o Espumoso conseguiu fazer, mesmo com um número pequeno de habitantes. E eu tenho certeza que a organização agora está em boas mãos e vai continuar desenvolvendo um trabalho incrível, bem melhor do que o meu, 100%. E eu quero poder estar junto aqui também, já deixar... para a Roberta, que eu tô com ela para o que precisar, para trabalhar com esse ano, para ficar, desenvolver mais tanto Espumoso, as pessoas, a liderança e o município mais forte.
Muito bem, vou fazer um espacinho comercial e eu já retorno com o giro da notícia.